longas são que te faz mais feliz. Na construção de um mundo sustentável, casa comum é teu Senhor quem diz. Quero ver como foge o direito.
Muito bem, hoje no Debate das 10, o tema da campanha da Fraternidade Casa Comum, nossa responsabilidade. Chamando a atenção para a questão do saneamento básico no Brasil, a sua importância para garantir o desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida para todos, com o padre Luizinho e Augusto Martins, que são integrantes do Grupo Fé e Política com atuação em Afogados e na região. Padre, inicialmente, bom dia. E qual a importância do grupo nesta campanha da Fraternidade 2016?
Bom dia, Aldo. Bom dia, Michele, bom dia, Tito, bom dia, ouvintes da nossa querida Pajeú. É oportuno este momento porque este grupo, o qual eu e Augusto fazemos parte, o Grupo Fé Política, não é que foi com a campanha mais a tempo, e também não é o grupo mais a tempo, a Diocese de Afogados em Gazeira, ela tem se preocupado com tudo aquilo que fala do meio ambiente. E a campanha da Fraternidade desse ano, com esse tema Casa Comum, Nossa Realidade, Nossa Responsabilidade, caiu justamente naquilo que a gente tem alertado há muito tempo e, coincidentemente, também com o que está acontecendo no Brasil hoje, a Aedes aegypti, esse mosquito que tem transmitido essa série de doenças que tem apavorado muita gente. Eu acho que a importância da campanha tem isto, né? E também o grupo entrando, como também porque a campanha da Fraternidade é uma campanha ecumênica. Ela não é uma campanha que está se fechando a um tema só à igreja, católica, mas às igrejas históricas no Brasil, de outras denominações, que querem fazer esse trabalho, que não é um trabalho de católico nem de cristão, mas trabalho de todas as pessoas do mundo, é um trabalho humanitário.
Dizendo que você pode participar pelo 3838-1213, mandando o seu zap pelo 996-58-0554 ou pelo painel interativo da Pajeú, que é o www.radiopajeú.com.br. Augusto, geralmente a Igreja Católica, ela todos os anos escolhe um tema para abordar, para defender, para mostrar a importância à sociedade. A Igreja foi feliz na escolha do tema desse ano, Augusto? Bom dia.
Bom dia, Aldo Vidal, Tito, Michele, Padre Luizinho, ouvintes, amigos e amigas da Rádio Pajeú. Olha, Aldo, esse tema este ano da campanha da Fraternidade, a campanha ecumênica, pela quarta vez que a Igreja realiza de forma ecumênica a campanha da Fraternidade, foi muito feliz, porque é um tema muito presente na vida do povo. O nosso dia a dia está relacionado diretamente a esse tema do saneamento básico. Saneamento básico, aliás, que não é tratamento de esgoto apenas, como vem em nossa mente sempre, quando fala em saneamento básico, se pensa logo no esgoto correndo a céu aberto. Não é isto. É muito mais. É um tema amplo demais, que mexe praticamente com tudo da vida da gente, a educação, a saúde, né, a infraestrutura, o lixo que é jogado, infelizmente, nas ruas diariamente, o abastecimento d'água, desde a captação, o tratamento e a distribuição nas residências, a medição desse consumo, que às vezes não é justo, às vezes você paga pelo que não consumiu, a tarifa que é cobrada também, o esgoto sanitário, esse é um grande problema, porque a maioria de nossas cidades pode ter até a coleta, mas não tem o tratamento. Joga bruto o que é coletado das residências diretamente na parte mais baixa da cidade, que ocasionalmente é o nosso rio Pajeú, tão degradado, tão maltratado, porque o esgoto ele é coletado e jogado lá em sua calha sem esse tratamento. Inclui também a questão da drenagem, tratamento das águas de chuva, o resíduos sólidos, que é o lixo, a limpeza urbana da cidade, o controle dos reservatórios, e inclui também, lá na Lei 11.445, o cuidado com os agentes transmissores de doenças. E esse ano coincidiu, né, Padre Luizinho, a campanha da Fraternidade com essa proliferação da dengue, que já vinha há alguns anos, e o aparecimento desses novos vírus aí da Zika, chikungunya E esse outro aí, Guinan Barré, que hoje teve um caso, eu estava assistindo o noticiário hoje pela manhã, um caso de um óbito em Recife. O rapaz de 33 anos, passou 11 dias no Hospital da Restauração, veio a óbito e está sendo diagnosticado esse caso do Guinan-Barré, que é mais um vírus que paralisa todas as funções do corpo.
Falência múltipla
dos órgãos. Então, é uma campanha importantíssima que não deve, a gente conversava antes aqui de iniciar o debate, ficar somente no debate, né, na propagação do tema, mas que possa acontecer ações concretas, não só do Estado, que deve fazer a sua parte, mas de todas as pessoas, de todos nós, da simples ação de não jogar o lixo no chão, a ação maior que seria o tratamento das águas pluviais e do esgoto sanitário, porque é a nossa casa comum. Nós vivemos em sociedade e é preciso, para viver em sociedade, termos um grande acordo coletivo. E esse acordo coletivo, ele deve ser mediado pelo Estado. O Estado deve ser o órgão que media, que fiscaliza, que exija que o cidadão cumpra a sua parte. Mas hoje a gente vive, muitas vezes, uma situação do Estado ser negligente, porque às vezes o Estado perdeu a sua capacidade de fazer, de agir, de realizar, e o cidadão também, que deixa de fazer a sua parte. Então, esse extrato, esse contrato de responsabilidade comum, ele está muito fragilizado.
Padre, de que forma a sociedade pode participar, pode colaborar nesse trabalho que a Igreja, que o Grupo Fé e Política vem realizando?
Talvez o que diferencia a vivência da campanha da fraternidade de outras tantas campanhas que outros organismos fazem, e também os governos têm suas campanhas, é porque essa reflexão nossa é a partir da luz da fé. É a luz da fé que se faz uma reflexão com um tema que é direito humano, que é o saneamento básico. Saneamento. O problema, talvez, seja o diferencia, é porque a Igreja, ela levanta essas temáticas, e essas temáticas, elas não são esquecidas, porque nós somos habituados a ter, sobretudo nos tempos que a gente vive, de ter uma explosão, por exemplo. Tem um problema, então todo mundo discute o problema, como é o caso agora da Zika vírus, né, da chikungunya, dengue, tantas dessas doenças. Mas o problema de tudo isso que acontece no Brasil e na América e na parte do quase do mundo inteiro é justamente consequência, né? São consequências, porque sempre existiram doenças, só que essas doenças, no tempo que a gente vive hoje, com um montante de dinheiro que é destinado muitas vezes a tantos órgãos, não só nacional, mas como internacional, estadual, municipal, não era para acontecer mais. A Igreja Católica, ela está levantando o tema, mas ela está propondo o gesto concreto de quem tem fé. Então, você reza, você comunga, você faz parte de um grupo, de igreja, de uma pastoral, de um movimento. Então, o que é que diz o tema? Casa comum, nossa responsabilidade. Nós não podemos jogar a responsabilidade que é nossa para outras pessoas. Governos passam. Logo porque também cada chefe de executivo ou legislativo, ou as esferas do poder, elas são transitórias. Mas elas fazem parte da casa comum. Elas são moradoras, elas habitam dentro dessa casa comum. E o que é casa comum? A casa comum, porque o ar que eu respiro aqui, os ingleses, os egípcios, os tantos outros partes do mundo, é o mesmo ar, é o ar que constitui todo o ecossistema. Eu olho para o céu e digo, isso é meu sol, é minha estrela, né? De forma nenhuma. É a casa comum, né? A terra que eu piso, a árvore que eu tiro fruto, tudo isso. Então, a Igreja está levantando o tema, refletindo a luz da fé, com um método muito usado há muito tempo. A gente está vendo a realidade concreta de como está acontecendo, com dados, inclusive com dados oficiais, né? Depois a gente julga essa situação à luz da fé, né? Através de textos bíblicos, nós justificamos, pegamos texto do profetismo, da tradição toda cristã, dos padres da Igreja, e vamos vendo que no decorrer da história da Igreja, seja ela antes de Cristo, durante e depois de Cristo, ela tem uma uma história de valorização e de cuidado com a natureza. Os textos, se você for pegar os textos na parte do julgar da situação, você vai ver que historicamente, biblicamente, nossa tradição sempre teve a preocupação com o cuidado com a casa comum, com a criação. É repleto nos textos bíblicos, no Antigo e Novo Testamento, de atitudes de pessoas, seja profetas, seja juízes, seja apóstolos, o próprio Jesus Cristo, com cuidado com a natureza. Então, essa questão do saneamento básico e tudo aquilo que encerra a temática, a igreja está tentando ver se desperta, primeiro, a casa dela, né? A igreja, a casa comum, quer dizer, parte da casa comum, que é esse grupo de pessoas que, à luz da fé, procuram vivenciar o amor em Jesus Cristo, de tomar atitudes. Então, são coisas muito simples. Atitudes que é da sua casa, é da sua vida. Você não vai colocar responsabilidade naquilo que é sua. Então, você mora numa casa, você come numa casa, você dorme numa casa, você passa por terreno numa casa. Então, se todo mundo cuidasse da sua casa como... cuidasse da casa comum como cuidar de sua casa, era diferente. Ninguém quer esgoto dentro de casa, joga para fora. Ninguém quer lixo dentro de casa, ninguém quer fezes dentro de casa, ninguém quer urina dentro de casa. Então, cuida da casa da gente, quer dizer, a casa particular. Se todo mundo cuidasse da casa da casa comum, que é o mundo, como cuida de sua casa, então nós não tínhamos isso.
Augusto, esse é um trabalho voluntário que o grupo vem realizando. E o que vocês têm discutido, a permanência, a manutenção desse grupo, para que ninguém desestimule lá na frente, por não ter remuneração, as pessoas não desistam e o grupo acabe se desfazendo, Augusto?
Eu acho que fazer parte do grupo Fé e Política é vivenciar a nossa religiosidade, praticar, sair do culto onde nós vamos, na casa de Deus, geralmente, aos domingos, participar da celebração, comungar, para ter alguma atitude concreta, exercitar a sua fé fora do templo, fora somente a missa, mas fazer algo a mais. E essa é uma grande oportunidade que nós estamos tendo de fazer parte desse grupo maravilhoso e de estar contribuindo um pouco com a prática da fé. E é um trabalho voluntário e deve continuar. A diocese criou e, com certeza, ele tem se propagado. Tem a escola também de fé e política. E são ações que a igreja vem desenvolvendo e que, Aldo, é um trabalho que não tem preço. Principalmente, assim, no meu modo de ver e de agir também. E, através da igreja, ela é muito forte. Eu participei sábado do encontro com as paróquias, né, todas, e eu dizia lá, olha, a igreja, ela se envolvendo numa campanha dessa, eu acredito que vamos ter ações concretas, porque aonde a igreja chega e discute, participa, as coisas acontecem mesmo, porque é uma visão além de governos, porque os governos passam. Essa questão partidária que muitas vezes as pessoas confundem e às vezes até dizem, não, vou botar o lixo porque o prefeito não é do meu bloco, não é do meu time, né? Então, quanto pior, melhor. Infelizmente, ainda tem. Enquanto tem aquelas pessoas que ajudam, que cuidam de sua casa e até cuidam da frente de sua casa, dos vizinhos, fazendo a sua parte, colaborando, porque tem muitas pessoas que ajudam num momento desse, tem aqueles, infelizmente, que ainda tem essa mesquinhez de achar que quanto pior, melhor, e misturar as coisas. Então, essa campanha, através da igreja, eu acredito, inclusive lá em Triunfo, foram tirados alguns encaminhamentos concretos para que nos 22, são 22 municípios, né, padre? Não é essa divisão geográfica de 17, são 22 municípios. 22
paróquias, 22, 18 municípios.
18 municípios. Então, vão ter temas, assim, ações comuns que vão acontecer em todos os municípios ao mesmo tempo. E todos vão ser chamados, é governo, é Câmara de Vereadores, é sindicato, todo mundo entra nessa campanha, nesse tema, ou cada dia a situação tende a se agravar, porque é o modelo de desenvolvimento também que está em jogo. Esse modelo de desenvolvimento que visa o lucro pelo lucro, a ganância, o consumo, onde as coisas são descartáveis, você compra um celular, daqui a pouco
ele já está fora de moda, você já fica com a vontade de possuir outro melhor. É a televisão, é o computador, é a geladeira, são os móveis de casa, é tudo quase descartável. Isso tem gerado uma super produção de lixo. Eu estava lendo no texto base que São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, essas cidades, eu acredito, não está citado Recife, mas Recife também deve estar incluído. Os lixões já não suportam, mesmo tendo aterro sanitário. Daqui a pouco esses aterros não vão suportar mais tanto lixo, tanto resíduo. E aí a campanha também chama a atenção para que modelo de desenvolvimento é esse. E me lembra a campanha da economia solidária, que foi tema outro ano, e seria uma alternativa muito boa, mas são poucas pessoas que defendem o modelo de economia solidária. O modelo que está aí, ele é defendido fortemente, esse modelo do capitalismo, mundialmente, porque outros modelos fracassaram, então hoje a hegemonia é do modelo capitalista, né?
O modelo que ele está falando, o modelo econômico, ele é predador, né? Ele não contribui de forma nenhuma. Quando tem um acordo internacional ou nacional, a grande problema e a grande briga é quem vai ganhar e quem vai perder na economia, né? Isso é um problema. Mas o mais grave ainda que eu acho, dentro disso, Augusto e Aldo e os que estão me ouvindo, é que o envolvimento de entidades e pessoas com relação a essa questão, esses temas, é muito complicado, porque a visão que, por exemplo, Augusto, ele é vereador, né? Foi presidente de Câmara, vice-prefeito, é um agente político visto, é uma pessoa pública. Essa linguagem não é uma linguagem comum. Essa linguagem de Augusto não é uma linguagem comum para o meio dele, para o meio político, né? Você, de 500, você tira um que tem essa visão macro de mundo diferente. Por exemplo, quando um cara diz assim, um agente político, ele diz que esse modelo é predador, não corresponde à nossa realidade, vem logo na cabeça daqueles que estão vivendo a efervescência da miséria no Brasil, da corrupção, desse negócio todo. Inclusive, as redes sociais, elas são repletas de gente que vive entre, parece que o bem e o mal é derrubar um partido com um presidente e o resto, maravilha. Quando, na verdade, o problema não é mais esse. A questão do Brasil e do mundo se divide hoje entre os que têm um pensamento de valorização da vida não só a pessoa humana, mas de todo o ecossistema. Então, essa visão de mundo que o grupo vê isso e que pessoas ligadas à diocese, ao bispo, estão vendo isso, e são pessoas também que necessariamente não precisam professar a fé, não, e a gente tem que lidar com pessoas também que não têm essa dimensão. Mas se eu tenho essa visão, eu posso mudar o mundo. Você veja que a gente está numa luta terrível há muito tempo, e que você perguntou, a pergunta é oportuna para responder isso, será que muitas vezes esse pessoal não pode desistir com o tempo, esse grupo em 2, 3 anos. Eu não digo todos, mas alguém pode um dia chegar e dizer, mas isso não tem cura, não tem jeito, porque você veja o desmatamento. O desmatamento continua pior do que quando nós começamos. De Ingazeira, de Tuparetama, onde eu estou, onde eu vejo, sai diariamente caminhões e caminhões de madeira, não é algaroba, não.
Hoje estão desmatando até para fazer loteamento na zona rural, o que não acontecia. Loteamento era coisa da zona urbana, agora estão fazendo na zona rural, né,
padre? Eu ando em propriedade, isso aí eu levo, quem quiser eu levo os promotores, levaria propriedades que foram compradas para desmatar. O cara compra, é legal comprar, porque a propriedade tem a propriedade privada que é protegido pela lei, né, o direito à propriedade, mas eles compram, desmatam e depois vendem a outras pessoas. Isso está acontecendo. Eles, ó, tem uma série de pessoas, Aldo, que me olham de olhar atravessado. Não é porque eu vivo, eu não sou denuncista, nem sou, mas eu digo à vontade. Eu, por exemplo, eu me encontro com eles no meio da rua e digo, mano, tu tá comprando de novo e tá destruindo de novo. Quer dizer, é uma forma, não é um humor, mas é uma forma de dizer que está tão comum. A gente vai para o Ministério Público, a gente procura as esferas, mas o Estado brasileiro é tão engrenado, tão complicado, que tem hora que a gente diz, não, eu acho que não funciona mais. Teve aí, há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, a Semana Social Brasileira, que disse, o Estado brasileiro está servindo, o Estado brasileiro, como é constituído, ele serve, e serve a quem? Por quê? O poder legislativo, o judiciário e o executivo. Se você for ver, se você fosse fazer uma pesquisa, 100 pessoas no Brasil, a pessoa mais com menos, desprovida, vamos dizer, de inteligência, diz isso, não funciona, por quê, por quê, por quê? E é porque o Estado brasileiro, como ele está constituído, ele não serve mais a gente, não. É isso, dizer isso a um magistrado, dizer isso a alguém, não, isso é um escândalo. É escândalo, não, é verdade, não funciona. Ele não serve mais a mim. O Estado brasileiro não está servindo mais.
É aí onde eu entro, padre, com a questão do Estado ser um sanguessuga. O Estado recolhe o imposto e gasta mal esse recurso. E o Estado, ele dá noções de enfraquecimento, ele não responde mais à sociedade. O Estado era para dar proteção ao cidadão. E ele não dá mais proteção nem na educação, nem na saúde, nem na própria segurança pública. E tem uns amigos meus que tiveram a oportunidade agora de ir à França, e eu conversando com eles essa semana, eles me disseram, olha, porque legislação nós temos, leis nós temos, o Congresso Nacional, as assembleias, as câmaras de vereadores, nós produzimos muitas leis. O problema é que o Estado, ele está falido, ele não tem mais a força que já teve de fazer cumprir a lei.
Porque aprova lei que ele não pode cumprir, que era muito melhor aprovar a lei que pudesse cumprir, menos lei, mas leis que fossem realmente eficientes, né? Um Estado eficiente não faz. Um Estado eficiente, ele não faz lei para não ser cumprida. De que serve? Né? Não tem sentido, né? Mas assim, ainda voltando a essa questão, né, que se levanta, o problema do meio ambiente é uma questão muito séria. É uma questão séria, porque e quando a gente não se envolve, e sobretudo nesse tema, fica a impressão que nós construímos uma sociedade, né? Quer dizer, nós somos cristãos, pelo menos, falo do ponto de vista de quem tem fé, que vive uma religião, uma fé desassociada da vida prática, da vida cotidiana. Né? Porque você, como é que você vai falar para na Semana Santa da penitência, do perdão, da esmola, da solidariedade. Quando você vê essa realidade que é gritante em todas as esferas e não pede para as pessoas com as quais estão envolvidas mudar de vida. Então, a questão da Câmara da Fraternidade é mudança. São mudanças que pequenas, né? Por exemplo, ele citou, mas a gente tem três gestos, três sinais nos encontros de pastoral, seja ele paroquial, diocesano, quer dizer, encontro de movimentos, SC, EJC, encontros de homem do terço, aniversários, o que for na paróquia, o que for na diocese, encontros de pastoral, que são muitos, que a gente elimine copos, pratos e garfos descartáveis. Então, já estamos planejando como suprir essa necessidade. Todo mundo precisa beber água, precisa comer. Mas, por quê? Que seria também uma falta seria contraditório. Você discuta um problema
e agredir no meio ambiente.
E agredir no meio ambiente todo dia. Porque, inclusive, nós estávamos com 150, 160 pessoas sábado o dia todinho. E a gente começa a perceber, meu Deus, 160 pessoas dentro de um dia em triunfo naquele centro. Imagine, bebendo água, tomando café, comendo com material descartável. Quantos sacos iam para o meio ambiente lá na Serra Triunfo? Então, a partir daí, surgiu entre os grupos de trabalho. E já está sendo colocado em prática. Já tem paróquia que já está divulgando que grupos, a partir de agora, na igreja, não é na campanha, não. É permanente. Cada um vai chegar em seus encontros e tem um copo. Então, você vai ter seu copo, você vai usar aquele copo, ele é retornável, ele vai servir para outros. Isso é um sinal. Vai mudar a situação dos resíduos sólidos na região do Pajéu? Não. Mas já é um sinal. Outra coisa. Outra coisa. Todas as pilhas, todas as baterias, porque eles têm material radioativo, polui o lençol freático. Então, a partir de agora, todas as igrejas vão ter um local, não é na frente lá do altar, mas tem um recipiente em que a pessoa vai trazer da sua rua, da sua comunidade, não vai mais jogar no meio ambiente, porque nós nos encarregamos, a diocese, a paróquia, de dar destino certo a isto. Né? Outra coisa foi a questão que é mais complexa, a limpeza da Calha do Pajéu, que é uma luta constante e é do Grupo Fé Política. Quer dizer, tem alguns exemplos que a gente está tentando ver se muda.
Agora, o senhor sabe que esse trabalho, que é importantíssimo, que o grupo vem realizando, ele também contraria interesses, porque tem pessoas, como o senhor frisou, que compram lá aquela área para desmatar, para ganhar dinheiro. Tem pessoas que não estão preocupadas com a preservação do meio ambiente, sim com a questão do capital, a questão financeira. E quando contraria interesses, isso não vale preocupar não, padre?
Não, porque a gente contraria interesse faz tempo, né? Acho que que assim, o problema maior era tentar ver se essas pessoas mudam de vida, que é diferente. Você não está denunciando por denunciar. E também não é uma denúncia, porque esse negócio da denúncia, ela é muito, para a gente é vazia, porque denúncias já aconteceram, né? Documentos para o governador foi feito, encontro com o governador já foi feito, o Ministério Público já sabe, todo o campo administrativo que tem das autoridades já sabe disso. O que a gente deve fazer é educacional, porque você não vai... Hoje não adianta você pegar alguém que está desmatando um caminhoneiro e abordá-lo, primeiro a gente não tem poder de polícia. Mas tentar convencer ele que ele tem outras formas de ganhar dinheiro e que a madeira vai acabar. A gente, quando vende copo descartável, pode dizer assim, meu Deus, então vai ser ruim para mim que vender copo descartável agora, pelo menos isso aí vou diminuir. Mas se eu pensar o mundo só a partir do meu bolso, a partir da minha economia, então o mundo, o filho, os netos vão viver em quê? Quer dizer, a atitude nossa não é para prejudicar de forma nenhuma ninguém que comercializa madeira, ninguém que vende copo descartável, alguém que... O que for que a gente está falando, mas é muito mais de você ajudar a pessoa a entender que o que a gente está fazendo é um bem, e esse bem é um bem que faz a casa comum. A ignorância, talvez, por exemplo, alguém na Engazeira um dia chegou, um cara lá numa lanchonete e disse, ah, eu ouvi dizer que algumas pessoas deixaram de contribuir com o dízimo porque o padre está falando contra esse negócio de desmatamento. Que isso, eu acho que isso é uma pura burrice e besteira. Primeiro que, realmente, se a pessoa é cristão, é católico e faz alguma coisa pela igreja pensando que a igreja vai abrir mão desses princípios, então ela está totalmente errada. Ela está fora de rota no que diz respeito à fé. E com relação à questão do compromisso, o compromisso não é meu. E o sacerdócio não é meu. Por exemplo, eu sou padre, mas eu sou padre, não sou padre meu, nem sou padre da minha família, eu sou padre para a comunidade. Então, se eu vejo que alguma coisa está contradizendo aquilo que eu acredito como alguém de fé e do Cristo que eu acredito, então eu tenho que contradizer, porque se não for contraditório, não é fé. Você tem que entrar, você tem que contradizer isso, sobretudo a pessoa que é diferente. Né? Aquilo que eu dizia das pessoas que estão na militância, né? Você tem uma militância. A pessoa se adaptar a determinada realidade. Por exemplo, eu defendo uma coisa aqui na Pajéu hoje, aí eu vou chego num rádio e eu dissesse totalmente diferente disso que eu estou dizendo. Isso é contraditório. E eu sou o que eu sou conveniente. Quer dizer, pelas conveniências eu mudo. Com relação à minha militância, à minha vida, eu não posso entrar nessas contradições. Né? Vamos dizer, nós temos propriedade, minha família tem propriedade. Eu sou contrário, alguns meus irmãos pensam totalmente diferente do que eu estou pensando. De desmatar, acha que é besteira, uns dizem que isso é... Não, isso é... Outros não, já tem essa visão. Mas o que é que acontece? Por isso eu vou dizer que estão certos. Não, você está errado. Né? Se fosse minha só, isso não acontecia. Né? Porque uma vez lá eu estava em Tuparetão, acho que foi num encontro, parece que foi em Serra. Aí a pessoa, você está falando isso, mas seu parente, seu irmão assassino. Pois é, mas isso é, eles têm essa visão, né? Eu não vou mudar, não vou mudar. Ele já ouviu isso, né?
Quando eu só quero só concluir, Aldo, ainda que eu ia dando um exemplo lá da França, que é outro mundo, é Europa, mas está tão distante da gente também não, porque a diferença é o cumprimento da lei, do Estado, e quando eu falo Estado, eu não estou aqui fazendo nenhuma referência nem a prefeito A, B ou C, nem a governador A, B ou C, nem presidente também. Quando eu falo Estado, é que essas leis importantes, elas deveriam ser obedecidas independente de quem estivesse sentado na cadeira de prefeito, de governador, de presidente da República. É uma coisa que fosse comum, que as pessoas já soubessem que não podem fazer, porque o Estado é forte e o Estado fiscaliza e o Estado pune. Mas como não há punição, a lei não é cumprida. E o Estado também hoje não tem capacidade de fazer cumprir. E eu dizia aqui na França, esse colega meu disse, olha, eu vi lá vários carros estacionados ilegalmente e eu presenciei chegar o guincho e tirar e levar. Não quer saber de quem é o carro, não. Está errado lá, não pode estacionar, tira e leva. Eu vi lá todo mundo obedecer que não pode jogar lixo no chão. A cidade limpíssima, não tem um papel no chão, porque todo mundo obedece a lei, Porque se desobedecer, tem alguém ali vendo e vai pegar.
É uma questão de educação e de costume. Você não viu na Copa do Mundo, o Japão veio para participar da Copa, teve um jogo que eles perderam a partida, terminou o jogo, eles não ficaram revoltados, eles foram limpar o estádio, limpar as arquibancadas. Então são exemplos que a gente deveria seguir.
Na Jornada Mundial da Juventude, muitos europeus lá, era passando na praia, terminando as coisas, eles juntando lixo, né, na praia.
Aí eu concluo dizendo o seguinte, não tem a lei que... o Código Ambiental, que proíbe o desmatamento descontrolado. Você pode desmatar, desde que você tenha a posse de um documento que permita você fazer o desmatamento controlado. Mas muita gente desmata descumprindo a lei. E cadê o Estado para dizer? Ó, não pode, se você fizer, você vai ser punido. Então o Estado, ele faz de conta. Cadê também a falta de estrutura, por exemplo? Como eu vou voltar a falar de prefeitura. Não estou falando da prefeitura de Afogados. Estou falando... Da Constituição do Estado, por exemplo, os municípios. Você não pode construir em áreas de reservas, áreas de passagem de água, e as pessoas vão e constroem. E muitas vezes o município ele não tem o poder de ter, às vezes é um fiscal só para o município todo. Os alvarás que são, às vezes, liberados sem haver uma fiscalização... Então, o que eu estou chamando a atenção é isso, que o próprio Estado ele perdeu a força que deveria ter, e a lei existe, mas a lei não é cumprida. Às vezes também, como o padre disse, é feita uma legislação, uma lei, que ela não tem como ser cumprida também, precisava a lei se adaptar ao povo, mudar, fazer uma lei que pudesse ser cumprida também, e às vezes a lei também vai de encontro à realidade da população, e aí fica esta situação toda, onde... a gente vem se deparando. E esse tema, ele é muito amplo e faz com que a gente possa estar aqui refletindo sobre as nossas práticas e sobre as nossas mudanças de atitude.
Eu acho também que uma coisa bom frisar que a Campa da Fraternidade ela tem mais de 52 anos, né? Surgiu no Rio Grande do Norte e são temas, quatro dessas campanhas são ecumênicas e outras... muitas outras surgiram coisas interessantes nesse tempo todo. Só que essa campanha ela se diferencia muito das outras porque isso mexe, você vê, né? Você chega numa escola, você veja, eu já fui em escolas, vocês também já foram, que quando você chega na escola, a primeira visão que você tem é de um barracão qualquer, de fazer tudo menos estudar. Porque, primeiro, na sala de aula, onde você tem papel pregado em todas as paredes com cola, dentro da escola, os baldes não cabem o tanto de papel que o menino utiliza. A sujeira, as bancas. E, ainda mais, hora de intervalo, todo menino pipoca. Como pipoca, como os biscoitos. Aí você vai jogando. Vem depois as merendeiras, elas vão juntando. Coloca lá, passa dois dias a coleta de lixo. Quando não vem, um cachorro vai ver o balde do lixo, aí o lixo no meio da rua. Isso é uma cadeia. Depois, a questão, por que é que eu digo educacional? Porque essa preocupação com desmatamento, com destino do lixo, com reciclagem, essas coisas todas, isso não está na pauta. Isso não está na pauta de um projeto maior da educação do Brasil e do mundo. Se tivesse, já era diferente, porque a educação, eu acho que a educação, não é educação, a educação do menino na escola, a educação, eu digo, integral, né? Então, eu acho que, e também a sensibilidade. Eu conheço agricultores que não estudaram, mas eles têm essa sensibilidade. Ele desmata, ele deixa uma reserva, ele deixa um santuário, e ninguém mexe. Eu conheço, né? Eu conheço, inclusive, pessoas que não tiveram acesso a essas discussões. Mas eles conseguem. Por quê? Porque o sentimento dele, na formação dele, não é só econômico, de suprir todas as necessidades com a venda da madeira ou de outras coisas. Ele consegue. Por exemplo, a retirada de areia de saibro. Se você, você pode denunciar, você pode fazer o que for. Se você não atinge o coração, a mente da pessoa, também não, ele não muda. Por isso é que eu opto. A gente tem discutido isso, mas eu acho que esse trabalho de você chamar, de você conversar com uma pessoa que destrói. Tem gente que não dá para conversar, ele não consegue conversar. Uma pessoa que desmata. E começa a conversar, será que não dava para ver, diminuir? Por exemplo, eu nunca entendi como é. Eu, por isso que eu digo que o Estado brasileiro é muito. Está falido no que diz respeito a fazer aquilo que é certo. Nós estamos com a construção da barragem da Engazeira. A barragem da Engazeira, a bacia da barragem da Engazeira, ela tem mais de 400, 500, 600, quem sabe, 1.000 hectares de terra, vamos dizer assim. E tem 400 hectares que tem algaroba. Algaroba, chovendo, a barragem enchendo vai cobrir. O que que a gente já falou, já falei junto ao pessoal da Denox, por que é que se eles estão pagando os terrenos, eles não liberam essa madeira para que os madeireiros da região, as pessoas que tiram madeira, tirar. Passava 2, 3, 4 anos, não tirava a algaroba que tem na bacia da Engazeira. E por que que não tira essa madeira? Não diminuía nas outras madeiras, nas matas que a gente não quer que se destrua e que não pode? Mas o que é que acontece? A resposta é não, porque isso é do Estado, isso é da União. Sendo da União, então isso é um processo muito grande. Como é que se um problema simples, que eu acho, para ser resolvido, não se resolve, quanto mais você colocar guardas e colocar o Ministério Público, colocar gente que tem poder de polícia para coibir uma coisa que tem sido feita aos olhos das autoridades, não se consegue fazer nada. Não sou eu que vou dar jeito a isso, não é o Augusto, não é o Raio, não é o Bispo. Não, mas a gente tem a função da gente é dizer, tem outras formas de vida. Nem todo mundo vive de corte de madeira, nem todo mundo vendendo material descartável. Tem uma série de atividades.
Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltaremos com a segunda e última parte do Debate das 10.
Manhã Total. Plantão de polícia.
Mulher denuncia o ex-companheiro no Sobreira. A ROCAM foi acionada através da Berta Celes Sobreira, onde a vítima, AS da AS, 28 anos, separada agricultura, informou que durante uma conversa com o acusado, JCSR, 35 anos, agricultor, seu ex-companheiro, o mesmo ficou alterado, proferindo palavrões contra ela e ainda tomou-lhe o celular e jogou no chão, vindo a danificá-lo. O acusado evadiu-se e não foi localizado pela polícia. Homem é espancado após discussão em Tuparetama. A guarnição ordinária...